Você acha que os professores hoje eles têm um trabalho extra em relação a essa retomada, né,
Com
pós-pandemia, né,
certeza.
com isso que você vê essas diferenças, né,
Muito,
de
demais, assim, muito demais, assim, porque você imagina, numa sala em que um aluno tem uma leitura fluente, o outro não, ainda está juntando as letras para ler, você imagina qual que é a dificuldade de você continuar, né? Ter um trabalho contínuo assim na sala. Então, realmente é complicado, assim. É um trabalho que assim, o trabalho que eles já fazem já é difícil, né? E daí essa parte, assim, seria, eu acho que num extracurricular, assim, alguma coisa assim, sabe? E aproveitar, assim, o próprio sistema da escola, né? Que a maioria tem o alto-falante que pega a escola toda, de usar isso como um recurso, né? No recreio, no intervalo, ter alguma coisa que os alunos produziram. Eu acho que interfere, mas demanda trabalho, né? É uma coisa bem trabalhosa, assim. Então, os professores gostam da ideia, acham legal, mas acho que precisa também de uma formação, assim, de uma coisa para orientar eles nesse trabalho, assim, né? Eu não tô te ouvindo.
Apertei sem querer aqui o
Sim,
mute.
agora sim.
Seria um trabalho mais, como posso dizer, específico, assim, né, para esses professores poderem ter essa intenção, né? Eu não sei, assim, escutando você, eu fico aqui me perguntando como é que está esse clima dentro dessas escolas depois dessa pandemia, depois de tudo que aconteceu, depois, enfim, e muito descaso em muitos aspectos em relação ao campo da educação, né, da cultura, né,
Sim.
e aí você traz aí uma proposta que é, sei, eu fico com a impressão que é como se fosse um respiro ali dentro, né, assim, uma arejada, né, assim, né,
Arejada.
uma questão
Sim.
muito lúdica, né, muito, né, de realimentar as fantasias, realimentar talvez as esperanças,
E de entender a biblioteca, né, de um lugar
né?
diferente mesmo, porque a biblioteca, muitas vezes na escola, ela é usada de uma forma, não digo errada, porque assim, né, a escola envolve muitas coisas, não dá pra gente julgar. Mas assim, fez alguma coisa errada, tá de castigo pra biblioteca. Biblioteca é lugar de silêncio, né? De até esses dias eu tava na oficina lá, e daí tinha um cartaz assim, que era: como devo me comportar na biblioteca? E daí tinha, né? Silêncio, respeitar a professora e tal. Então, assim, é um lugar que parece que é inacessível ainda. Primeiro, as crianças, elas, por uma questão de organização, mas elas não podem fuxicar lá nas prateleiras para ver que livro que elas querem. Ah, qual que eu vou gostar? Não. Elas têm que dizer já, ah, eu quero ler tal livro. Como é que elas vão saber que tem tal livro se elas não puderam xeretar? Tem coisa melhor que você entrar numa biblioteca e poder pegar, olhar, ver, cheirar, né? E realmente, assim, acho que a biblioteca, na maioria das escolas, ela tem esse papel, assim, meio de isolar, sabe? De ser o lugar de silêncio, de onde você fica de castigo.
De
Então,
punição também,
de
né?
punição, exato. Tipo, vai ler um livro. Tô te punindo, vai ler um livro. Então, sabe? Esse ranço da literatura é uma coisa difícil mesmo, assim, sabe? Porque a gente fala de ludicidade, mas não é só lúdico, tem um esforço também que você faz. Não é tudo.
Nossa, isso agora você falou me lembrou assim, porra, do meu tempo de colégio, entende? Assim, já era assim nessa época,
Já era
né? Assim,
assim.
ah, cadê o fulano? Ah, prof mandou ele para biblioteca, tá
De
lá, né?
castigo,
Vai ter que ler um livro e fazer uma resenha,
fazer um resumo, fazer uma
né?
resenha.
Um resumo do livro, meu.
Pois
Na época do
é. Então.
vestibular também, né? Tinha lá a lista lá. Pô, são livros incríveis, só que você lia de
Exato.
uma forma,
De uma forma.
né,
Não,
totalmente
obrigação.
errada, né? Assim,
É.
Dom Casmurro, tinha que ler Dom
Meu
Casmurro.
Deus, com 12 anos, 13 anos, ali é Dom Casmurro.
Pois é,
É uma
e,
tortura.
né, assim, é exato, né? Assim, então, assim, quando ele é imposto e não trazido como algo assim, pô, esse livro é muito legal, você vai adorar, ele é um livro escrito em tal tempo, mas ele é muito atual e tal. Eu acho que faz uma completa diferença, né,
Sim, e eu acho que
na
é a
entrada,
mediação mesmo, é a mediação de leitura que vai fazer essa
mediação.
ponte. Se não tiver mediação de leitura, o livro vai estar lá sozinho, ou então ele vai se tornar um fardo, né, na sua vida. Então, por isso, a contação de história também, que eu trabalho pela Girolê, ela também tem essa função, né, de trabalhar a literatura de uma forma que alcance o público, né? De você, como que você tira isso do livro, traz aqui para as tuas características, para a tua contadora de história, como que você chega no, no, na pessoa que está te ouvindo com esse texto, né? Então, eu acho que é isso, são formas de trabalhar a literatura que saia desse formato padronizado e engessado, né? Que é trabalhado nas escolas, que é tão chato, as crianças resistem, elas fala de livro, elas querem sair correndo. Então, assim, muitas vezes nas contações de história, eu não levo o livro, né? Depois falo, gente, a contação que eu contei é desse livro aqui. Ah, tem nesse livro! Então, daí vai atrás, daí cria outra relação com o livro, sabe? É um trabalho de
Ainda
formiga,
mais?
assim.
E formigas fortes, né? Porque
Por fim, pode.
porque assim, é isso que você fala do esforço, né? De fazer uma leitura, mesmo que seja prazerosa, mesmo com
Exato.
intermediação, exige ali, né? Um
Existe.
investimento, né?
De
E
energia, de
de
atenção.
atenção, tudo, né? E aí você vai fazer uma concorrência com o TikTok, entende?
Não, né?
E
Jamais.
aí, então, assim, ah, você tem um tempo livre, vou ler um livro ou vou ficar no TikTok, né? Para um adolescente, um pré-adolescente, né? Tem que ter esse trabalho de muito investimento mesmo, né? Das escolas, de quem está ali no cotidiano, né? Eu acho que isso é bem importante de destacar isso que você traz, né? Porque, enfim, né? Como é que vai ficar esses futuros leitores, né? Assim, eu acho que são privilegiadas as crianças quando encontram um professor que consegue transmitir essa possibilidade, né? Não, olha, o livro é uma coisa legal, né? Assim, é uma coisa legal, te faz viajar para um outro espaço, para uma outra história, um outro mundo, uma outra realidade, né? Assim, porque assim, eu vejo que há uma essa galerinha, assim, está muito presa a essa tecnologia, né? Essas redes sociais e vai produzindo ideais que são massacrantes para elas, né?
E a gente nem pode dizer que não leem, né? Porque se a gente for ver, assim, tem calhamaços, Harry Potter, esses livros, né? Essas séries. Nossa, são livros gigantes, eles estão lá, eles leem, não é questão que eles não leem, né? Eles leem. Só que o que se lê, de que forma que se lê, né?
Exatamente, exatamente. Eu acho que é uma reflexão importante aí, que isso e assim as crianças que você teve contato ali, assim, entraram na história e você acha que você conseguiu transmitir essa ideia, assim, esse desejo de levar o livro adiante, de seguir, né, com essa
Eu acho que sim,
possibilidade.
Wagner. Eu acho que quando elas ouvem ali o resultado, assim, né, da história gravada e com trilha, com efeito, elas criam esse interesse, assim. Porque daí elas ficam curiosas também para saber como que tá no livro. Mas isso tá no livro? Deixa eu lá ver. Sabe? Cria um interesse para ver, assim, da onde que veio essa história, né? O que que é isso? Se fala sobre o autor também. Isso aqui é importante, porque o autor geralmente ele é visto assim como uma celebridade, algo assim muito distante, né? E até no projeto, a sorte de conhecer alguns dos autores que eu escolhi o livro, né? Ele pediu para eles fazerem alguns autores fazerem uma fala, dar um alô assim para os ouvintes, né? Isso é muito legal, porque daí eles colocam assim no mesmo patamar, né? Tipo, o autor, ele não é um ser de outro mundo, né? Ele tá ali, ele né? Essa é a voz dele, ele é uma pessoa que paga conta aqui, né? Que tá no mundo, né? Então, nossa, eu fiquei muito feliz até. Eu gosto muito do Domingos Peregrini, não sei se você. Eu
Super.
escolhi um livro dele para trabalhar numa das escolas e pensei, ah, vou mandar um e-mail para ele, vai que ele, né? E aí, assim, domingo, inclusive, ele me respondeu, Domingos no domingo. E assim, super solícito, falando: olha, eu gravo sim para você. E é um livro sobre pescaria, né, que a gente trabalhou, e ele gravou falando sobre pescaria. Nossa, eu fiquei até emocionada, porque foi
Que legal.
muito legal. Ele mandou esse áudio para mim, até áudio do celular, assim, do WhatsApp. E super gostoso, assim, né? Tem a voz dele junto lá no programa, então. Algumas coisas não saíram, né, como eu planejei, mas as que saíram se saíram tão preciosas, assim, tão.
Que legal, nossa, super
Super
legal.
bacana.
E
Vai
isso
ser o
e...
sétimo programa aí, vai ser o ano que vem, o
aí você
programa todo.
edita e isso vai tudo pro programa,
Vai
então.
junto,
Que joia, puxa, que legal, excelente. É, eu acho que
Sim.
reconhecer, né, que assim, ser escritor no Brasil, né,
Meu
trabalhar com literatura no Brasil, né,
Deus! E o Domingos, ele é um dos escritores que vive só da sua arte, né? Isso é tão raro, né, Wagner? É tão
Sim,
raro.
exato.
E existe, né? Não é uma coisa assim do outro mundo. Existe. Só que é peleia, né? É sonhador braçal. É trabalhar ali. Mas dá certo, né? Eu acho que o Domingos é um exemplo disso.
Sim. Que legal, que legal. E me conta mais, como é que é isso? Assim, você fez letras, depois
Primeiro eu
comunicação
formei em
social.
comunicação, né? A primeira
Sua
formação em
primeira é
comunicação.
comunicação.
Isso, daí a vontade que eu tinha, assim, de ir para as escolas, já trabalhava com teatro, né, para crianças e depois a contação de história. E daí essa vontade de estar no dia a dia da escola, de trabalhar, assim, né, mais no dia a dia mesmo com eles, e esse meu interesse pela literatura e tal, pela linguagem. Daí fui buscar fazer letras, né? Daí fiz letras e daí complementou, assim, foi uma coisa que realmente complementou o trabalho. E aí, dentro dos conteúdos que eu trabalho em língua portuguesa, eu coloco, assim, no rádio como ferramenta pedagógica mesmo, dentro da literatura e dentro, assim, dos outros conteúdos da língua portuguesa, né? Consegui fazer essa ponte da língua portuguesa com a comunicação. Então, assim, é uma coisa nova, assim. Eu me formei em 2016, daí engravidei em 2017, daí tive meu filho em 2018, daí assim, ficou um tempo, né? Fora, assim, daí quando eu voltei, daí eu consegui, de fato, trabalhar a língua portuguesa junto com essas coisas do rádio, assim. Então assim, é novo ainda, sabe? É um caminho que eu tô trilhando, tá no comecinho. Mas já consigo ver assim uns direcionamentos legais, assim, que dá. Algumas coisas dão, sim, dá sim para trabalhar.
Sim. Como é que é esse negócio que desse Rádio Butiá
Ah,
Brasil?
sim. Só um pouquinho, deixa eu abrir a janela aqui que tá calor, só.
Tá.
Tá sem barulho, que acho que não vai incomodar. Existe um movimento, que é o movimento da canção infantil latino-americana e caribenha, o MOCIRI, que é um movimento que surgiu, assim, conjuga vários países, né, na América Latina, o Brasil inclusive, de música autoral para criança. Então, já existe, acho que mais de 15 anos esse movimento, e eles têm, alguns dos países, Uruguai principalmente, tem uma rádio que chama Rádio Butiá, que agora é Mundo Butiá, né? E, assim, foi minha grande inspiração, o Julio Brum, ele é digamos, o grande mentor, assim, né, da Rádio Butiá, e ele faz esse trabalho de rádio para crianças, assim, fazendo essa, como é que pode dizer, pegando esse panorama da música latino-americana para crianças e colocando no programa dele. Então, autores, compositores desses países que têm as suas músicas, têm os seus trabalhos divulgados no mundo butiá. E daí, em 2014, o Júlio Brum veio para cá, né, para participar do encontro da canção infantil aqui, que é a Rosi Greca, o Nélio Spreia promoveram, né? E daí eu conheci ele lá. E daí depois, né, a gente se encontrou num outro encontro, do encontro da canção infantil na Argentina, e ele falou que tinha vontade de criar um canal brasileiro, né, para para butiar. E daí, na época, eu me aventurei e falei, não, eu posso fazer essa programação. E daí, a Rádio Butiá Brasil, ela começou assim, fazer como se fosse um mapeamento, né, da música para criança, né, da música autoral para criança, e não só aquilo que chega na mídia, né, ou seja, não só palavra cantada, esses grandes grupos assim, mas também, digamos, do pequeno produtor, né, a professora que trabalha, cria as músicas em sala de aula, os grupos de teatro que trabalham com música. Então, eu fiz a princípio, um mapeamento, o que que tinha de bom, então, lá em Belém. A gente começou a fazer programas das capitais brasileiras e os seus cantores, os seus compositores, né? Então, começou com o Rio de Janeiro, deu movimento de música infantil no Rio de Janeiro, alguns grupos, daí eu fiz cada capital um programa, né? E agora deu uma parada porque eu tô com a biblioteca falante, então não continuei assim, mas já tem 7 capitais já com essa proposta, né, de mapeamento da música infantil autoral.
Sim.
É um projeto assim que tá também em andamento, sabe? A gente ainda tá assim juntando forças porque esse é um trabalho voluntário, então é difícil, né? A gente tem as outras coisas para fazer, assim, para correr atrás do do dia a dia. Mas é um trabalho assim que eu acho que é tão necessário, assim, sabe? E eu não digo nem tanto assim de divulgar música brasileira infantil para fora, digamos, né? Aqui para os nossos vizinhos latino-americanos, porque eles consomem já, eles buscam, eles gostam. O que a gente tem que fazer, que eu acho que é urgente e falta muito, que eu tenho vontade de fazer também na Butiá, é trazer as músicas, né, em espanhol dos nossos vizinhos aí para o pessoal conhecer aqui, porque eu não sei, eu acho que tem um abismo, não sei se é da língua, se é falta de interesse, mas o brasileiro em si, ele não compartilha dessa identidade latino-americana, né? Então, eu acho que essa coisa de mostrar, olha, nossa, na Argentina eles são tão engajados nessa coisa da música para criança que só em Córdoba, onde foi feito o encontro da canção infantil, sei lá, acho que tinha uns 25 grupos só em Córdoba, e não é grupo bom, assim, sabe? Engajado. Então eles assim, lá na frente, sabe? E daí parece que assim, o Brasil tá, vamos lá! Mas eu não sei, eu acho que falta muito isso, sabe? Da gente consumir, da gente valorizar, assim, essa música latino-americana. Eu não digo só para criança, né? Acho que no geral a gente conhece pouco, né? A gente conhece pouco.
Exato. Acho que a gente tem uma coisa, essa coisa da identidade que você fala, acho que é bem assim do a gente não. Eu não acho que seja questão da língua, sabe? Eu acho que é uma questão colonial mesmo, assim, né? De a gente olhar mais para a Europa, né? Mais para os Estados Unidos, né? Do que para os nossos vizinhos, ou desdenhar dos
Exato.
nossos vizinhos, né? Ah, aí é espanhol.
A língua, tipo a língua do falsificado, não é? Tipo,
É isso, né?
falsificado fala em espanhol. Então, meu Deus, gente, a gente é o único país, né, que fala outra língua. O resto tudo fala espanhol. Então,
Exato,
e daí a
exato.
gente vai para fora, em vez de a gente ter uma escuta assim generosa, não, vou tentar entender, não, a gente mete o inglês daí para tentar se comunicar. Sabe, isso acontece muito assim. Então, acho que a Rádio Butiá, assim, tanto divulgando a música brasileira, mas mais do que isso, né, divulgar a música latino-americana no Brasil é um trabalho bem importante. Tem mais gente que faz isso também, assim. Então, agora tá um pouco parado, sabe? Até queria estar trabalhando mais nisso, mas a ideia é essa, é trazer essa música assim para as pessoas conhecerem mais. Quem sabe na Rádio Cultura ano que vem a gente cria um programa assim de música infantil latino-americana.